Utilizo este. Portanto, como dizia, a ideia é elaborar no final deste grupo, enfim, do período de vigência deste grupo de trabalho, um documento propondo algumas recomendações e, juntamente com os restantes partidos políticos que constituem este grupo de trabalho, avaliar, enfim, a oportunidade, a necessidade de criar esta lei de competitividade, ou a lei de bases da competitividade, com um conjunto de dimensões consideradas pertinentes. Nós entendemos que esta lei, mais do que definir princípios gerais, deve definir também um modelo que nós sugerimos no documento, ser um modelo, enfim, com alguns predicados, nomeadamente a questão da resiliência, a questão da responsabilidade, a questão da sustentabilidade. Iniciámos um período de audições junto com um conjunto de entidades dos mais diversos setores, no fundo tentando saber qual é enfim, o diagnóstico que é feito, quais são as propostas e quais são as dificuldades encontradas relativamente a estas dimensões na economia portuguesa e naturalmente que, enfim, os institutos superiores politécnicos e aqui representados pelo Conselho Coordenador deveriam e podem com certeza dar-nos um contributo essencial. Naturalmente que a área de intervenção, é diversa, a questão de recursos humanos, com certeza a questão da qualificação de recursos humanos, a questão da inovação, a própria questão do empreendedorismo e portanto, podemos não esgotar hoje aqui o vosso contributo, se entenderem, poderemos continuar esta conversa ou podemos continuar esta colaboração, nomeadamente através do envio de alguns documentos com propostas objetivas concretas que entendam que são importantes e que são fundamentais para isso. O modelo destas audições, enfim, é clássico, uma intervenção inicial 10 minutos, 15 minutos, enfim, não há aqui uma rigidez absoluta, depois haverá um período de perguntas e de intervenções por parte dos deputados e uma resposta final, enfim, pelo seu professor ou por quem entender do grupo que aqui está. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Agradeço profundamente este momento e, se o Sr. Presidente me permitisse, eu queria começar a desfazer aqui um enorme equívoco que provavelmente se nos deve. Nós tínhamos pedido à Assembleia da República e a variedíssimas comissões em continuidade e economia se nos recebia, na medida em que neste momento é o período de discussão do orçamento na especialidade, se nos recebia, por razões mais atinentes à discussão na especialidade, desse mesmo orçamento. E fomos convocados para hoje pela Comissão de Educação, pela Comissão de Finanças e Orçamento, e nós entendemos que o pedido da economia se tinha a ver com esse tema e não com este tema, não é? Mas não tem problema nenhum, se o Sr. Presidente nos permitisse, e razão pela qual o desenquadramento do documento... do documento que estamos a entregar, não é? Portanto, nós pensámos que era nesse âmbito que queríamos ser ouvidos. E, portanto, eu vou virar o tema, vou obviamente ir ao encontro dos vossos temas, a menos que os seus deputados e o Sr. Presidente me tolerassem que eu, em 2 minutos, mas são 2 minutos que eu conto ao relógio, de qualquer modo não vos dissesse também um bocadinho o que está na base deste documento e que sensibilize os senhores deputados que vão ter que intervir neste documento que vos deixo, que vão intervir, obviamente, numa discussão na especialidade do orçamento, apenas para vos comunicar a grande preocupação que nós, em ensino superior politécnico, neste momento estamos a viver e o ensino superior, no modo geral, como ao país, não queremos exceções nisto, mas pelo menos a situação concreta que estamos a viver e que se pode... Havia aí um quadro que eu vos podia centrar e que demorar 2 minutos a discussão, se me permitir, e passaríamos... O senhor permite-me? Permite? Muito bem. Ora, então, o quadro que eu permitia que os senhores deputados centrassem a sua atenção, já agora íamos para lá diretos para não perder para este, é a amabilidade. Aquilo que eu vos dei, está bem, é o único, portanto é fácil de ver. Apenas pela mancha.
Quase no fim.
Quase no fim. Ora, a questão que nos coloca é esta. Em julho, nós recebemos, como é normal no ensino superior, um plafond de orçamento para o ano 2013. Era um orçamento que já trazia uma redução de cerca de 3,2% face ao ano de 2012. Já era extremamente difícil de nós o conseguirmos assimilar, mas assimilámos. E, portanto, planeamos todo o ano, montamos todo o ano em curso, o ano letivo, em todos os politécnicos, na base deste referencial, não é? Em que significava um corte na globalidade de cerca de 8,6 milhões de euros em relação ao orçamento de 2012. Em outubro fomos surpreendidos, é de facto esta mesmo expressão, fomos surpreendidos, nunca ninguém falou connosco, detectámos pela manipulação dos instrumentos automáticos do Ministério das Finanças que tinha sido efetuado mais um corte no valor de 6,6%, ou seja, 17,2 milhões de euros, totalizando assim o corte, então, referente a este ano, 2012, 25,7 milhões de euros, 9,8%, havendo institutos, média, valor médio, havendo institutos estão nos 11, 12, e o que torna este segundo corte relativo, como sabem, à Caixa Geral de Aposentações, à DCE, e sobretudo à reposição do subsídio, que para nós é, ou torna este orçamento, e era esta a palavra que eu gostava que ficasse como resumo desta mensagem, em não executado. Não vale a pena. Se nós tivéssemos conhecido o orçamento no início do ano, mas não, nós temos as turmas a funcionar, nós contratamos os professores, aqueles que são contratados, nós contratamos serviços, nós não temos nenhuma possibilidade, sem, não sabemos qual é a solução, nós despedir não podemos, neste momento, não é? Sem, não temos nenhuma possibilidade de acabar o ano do modo perfeitamente ou com normalidade. Vamos tornar-nos incumpridores, necessariamente, e o primeiro com quem não vamos cumprir é o Estado, no pagamento das prestações devidas, nomeadamente as prestações de âmbito social ao Estado. Nós aguentaremos um início de um ano sem graves perturbações, nomeadamente no pagamento ao Estado. Era esta a mensagem que, claro que seria muito mais completa, que nós tínhamos, pensávamos que vínhamos trazer também à Comissão de Economia, no correspondente a um pedido que, de facto, que cá tínhamos e que achámos que nos chamaram para as outras comissões, julgavam que as comissões tinham combinado, que era todo o mesmo assunto. De qualquer maneira, deixava o Sr. Presidente aos seus deputados a seguinte imagem: se vos for possível, em consciência, como empenhados nesta questão do país, ajudar à boa reflexão desta matéria, não queremos, queria que tivessem a ideia que não executaremos, porque não é possível. Há uma coisa que nos preocupa: nós somos responsáveis pela execução civil e criminalmente, como sabem, pela execução orçamental. Nós, dirigentes, e o que nos é que o orçamento que lá está não foi feito por nós. A distribuição por rúbricas foi feita sem o nosso conhecimento, vou dizer que foi uma atitude que não gostámos muito. Não é? Foi feita por parte, penso eu, literalmente, por parte do Ministério das Finanças. Nos lados entenderam que deviam, tinha 240 mil euros para carburantes e aquecimento, tiraram 200 mil euros. Bragança não terá aquecimento. As verbas inscritas na Segurança Social nas outras prestações foram todas reduzidas. Nós não somos responsáveis pelaquela inscrição. Não fomos nós que as fizemos. Aqueles não são os orçamentos aprovados pelos nossos Conselhos Gerais. E este é um problema extremamente complicado que temos a certeza que partilham connosco. Inovação, competitividade e... Tinha, não percebi, Sr. Deputado.
Empreendedorismo.
E empreendedorismo. Curiosamente, o CISP teve a oportunidade anteontem também de ter uma reunião com o Sr. Secretário de Estado, exatamente em volta destes assuntos e do programa que o Sr. Secretário de Estado neste momento está a implementar. Olha, se há cultura que mais desejamos, se há área em que mais trabalhamos, nós particularmente em Ensino Superior Politécnico, é exatamente esta. Nós temos agora um grande congresso internacional, um congresso em volta de um lema que é desenvolver as regiões para desenvolver o país, em que a ligação do mundo universitário à comunidade empresarial, trabalhos que vimos a fazer com acompanhamento mais ou menos continuado de organizações estrangeiras como a Fraunhofer e o professor José Luís Encarnação, que tem trabalhado connosco, provavelmente todos conhecerão, tem trabalhado connosco ao nível do CISP, de facto, nesta área. Sabemos que está a trabalhar também com o Governo. Eu diria que é, nos diversos patamares, provavelmente uma das áreas de maior preocupação dos institutos politécnicos. Temos alguns problemas objetivos em relação a isto. Eu lembrava aos seus deputados e ao seu Presidente que em 2007 a investigação nem era própria do ensino superior politécnico. O que é que não era própria nos termos da lei, o que nunca impediu o ensino superior politécnico de ter, de facto, muita e boa investigação, de ter já um significativo número de centros de investigação acreditados, de termos em marcha a construção, a intenção da construção e a construção, estamos a trabalhar com isso nomeadamente ao nível do Governo, de centros de investigação aplicada transversais aos diversos institutos e por cada vez mais o ensino politécnico se querer afirmar como um ensino superior de proximidade. Proximidade situada em volta de profissões, do seu exercício, do seu desenvolvimento, mas toda a sua investigação, toda a sua capacidade de prestação de serviços, que seja de proximidade à vida das empresas, à vida das pessoas, que é o sítio onde nós queremos mudar. A atitude, normalmente, essas coisas só não chega, como sabem, não é? Além da atitude, depois é preciso saber fazer. E nós, em Portugal, sabemos fazer pouco ainda. Isto não é nossa, não é uma tradição universitária das universidades portuguesas. Agora, tem-se evoluído estrondosamente nos últimos anos, a este nível e a nível do ensino superior politécnico também. Temos, fomos nós que começámos há cerca de 9 anos atrás, com um grande concurso nacional chamado o Poliempreende, que certamente os seus deputados já ouviram falar, que é organizado ano a ano por cada um dos politécnicos e que neste momento, eu vou citar de cor, mas os números andaram por aí, terá cerca de 50 empresas com muito sucesso já construídas e, sobretudo, trouxe para as escolas uma imagem importante, que é, nós entendemos que as escolas foram feitas para 3 coisas. Primeiro, construção de ferramentas capazes de construir uma história de vida feliz. Este é um percurso pelo qual nós cá estamos. Segundo, ser excepcionais, engenheiros, professores, enfermeiros, o que tenha que ser. Terceiro, ser capaz de construir, e isto é que é o novo, o seu próprio posto de trabalho. No tempo que eu andei na faculdade, alguém lá fora, entre aspas, estava a construir o meu posto de trabalho. Isto acabou completamente. E é preciso que os nossos alunos, em termos de cultura, saiam identificados com ela. Mas é preciso que as escolas saibam também fazer isto. E que os professores também saibam fazer isto. Esta, de facto, é uma questão absolutamente decisiva. Mas a construção do posto de trabalho, a construção de um projeto para depois do seu período de formação, é hoje a preocupação dominante da grande maioria das nossas instituições, por cultura própria. Projetos. Temos imensos. Vamos trabalhar agora naquilo que o Secretário de Estado nos apresentou. Até à próxima quarta-feira vamos apresentar também algumas das nossas ideias. Eu, se calhar, depois deste número e de ficar patente a nossa vontade de participar e de reconhecer a utilidade profunda nesta lei, caso ela venha a ser, venha a avançar a sua ideia, de nos queremos, se o Sr. Presidente permitisse a nossa proposta, constituir-nos parceiros, nomeadamente da sua construção, portanto o nosso trabalho não seria limitado a esta intervenção na qual somos até colhidos com alguma surpresa, mas para lhe dizer que estamos absolutamente disponíveis, é esta uma marca distintiva que nós queremos para o ensino superior politécnico, que nós já estamos neste momento de alguma forma a implementar, com a investigação aplicada, que é também uma marca muito distintiva do nosso tipo de ensino, com a criação, de facto, de múltiplos centros de investigação, quase todos eles de muitíssimo bem qualificados, nomeadamente no Sistema Nacional e pela FCT em termos internacionais, e, portanto, mostrar a nossa disponibilidade total sobre este assunto.
Muito obrigado. Eu perguntava aos senhores deputados, deputada Paula Cardoso. Muito obrigado.
Muito obrigada. Antes de mais, queria cumprimentar-vos e agradecer a disponibilidade de estarem aqui, apesar do equívoco. De qualquer das formas, relembrar que, enquanto deputados eleitos nesta Assembleia, também é nosso dever ouvir-vos nas questões orçamentais que vos preocupam e ficar com essas considerações. Devo referir que eu não sou da Comissão de Educação, que é a comissão que mais, francamente, tem essa matéria em mãos, mas sei que é uma preocupação do meu colega da Comissão de Educação, Emílio Guerreiro, que até expressou com grande veemência, principalmente esta descoordenação entre o ano orçamental e o ano escolar e os desfazamentos, digamos assim, em termos de orçamento que isso cria e as dificuldades e os constrangimentos que vos cria na organização e planeamento da vossa vida escolar e do vosso ano. E ele fê-lo de uma forma veemente até nas nossas jornadas parlamentares, que eu sei que ele que é sensível a essa matéria e está atento e, portanto, falarei com ele e recomendarei. E também tenho noção que realmente, não sendo essa área, que realmente isso é um constrangimento bastante grande. Esta nossa ideia deste grupo de trabalho, de nós podermos dar um contributo sobre uma lei de bases, uma matéria que é uma matéria que, baseada em alguns conceitos subjetivos, o conceito de inovação e o conceito de desenvolvimento e até de empreendedorismo, é um conceito que dá alguma subjetividade. E nós temos alguma dificuldade, não é, em deixar numa lei uns critérios muito, muito objetivos. O contributo que pretendíamos era de saber da vossa sensibilidade, uma vez que o contributo do ensino é um contributo importantíssimo nestas matérias, e a proximidade e, de certa forma, alguma transformação que se possa vir, que já se tem vindo a desenvolver nos últimos anos, eu penso, no ensino em Portugal. Já tem havido muitos protocolos entre empresas e universidades, entre empresas e institutos. As pessoas já perceberam que não basta debitar um conjunto de matérias, teorias e até algumas práticas dentro de portas de uma universidade. É preciso depois também que levar o aluno à realidade e levá-lo às empresas. E ele conviver com essa realidade e, de certa forma, também incutir-lhe um espírito de lhe aguçar alguma vontade de procurar novas formas de criação de postos de trabalhos, novos produtos, novos designs, novas formas até de estar no mercado em tempos que vivemos, em que a crise, esperemos que a crise seja do dinheiro, não seja das ideias nem da vontade de criar, e porque parece-me que por aí talvez a gente consiga combatê-la de uma forma mais assertiva, se conseguirmos que as ideias não entrem também em crise, entre aspas. Portanto, era mais neste sentido, até penso que esta lei poderá dar um contributo, na medida em que pode fazer uma série de recomendações sobre o comportamento do Estado e as prioridades do Estado em relação a determinado tipo de ensino ou outro tipo de ensino, quer na forma como o apoia, quer na forma como o valoriza e como o dá, como atribui determinado tipo de competências. Era por essa razão que nós também gostávamos de ouvir. Os politécnicos, pela sua própria vocação mais prática e mais próxima da realidade e com uma componente menos, pelo menos espera-se, mais técnica e menos teórica, digamos assim, da teoria pura, num conceito de teoria pura, evidentemente tem que dar conceitos teóricos, mas o ensino mais técnico tem sido, de certa forma, com a democracia, o conceito de ensino técnico foi um bocadinho desvalorizado, é a minha opinião. Eu venho de uma terra industrial, tinha uma escola técnica, tinha uma escola industrial, tinha um ensino médio, que deu aquele conselho, quase todos os industriais que neste momento são grandes industriais e possuem grandes indústrias na minha zona, que é o Conselho de Águeda, Distrito de Aveiro. E a escola pois foi abandonada, aquele tipo de ensino foi abandonado para passar a ser o ensino normal, o liceu unificado, com graves consequências até no tecido económico, industrial e na formação dos trabalhadores e dos técnicos que dão apoio àquele vasto tecido empresarial que ali vai evoluindo. Onde me parece que o fosso, digamos assim, é maior, em termos empresariais, ou que os empresários se queixam mais, não é nem nos quadros superiores, nem no pessoal indiferenciado, que de facto os conhecimentos que vão adquirindo não sendo bem adequados, são, digamos assim, de uma suficiência relativa. Os quadros superiores têm formação superior e estão absolutamente bem munidos, digamos assim, de formação académica, mas os quadros intermédios não. Os quadros intermédios é onde nós sentimos, de facto, no tecido empresarial, as maiores dificuldades em termos de formação adequada desses quadros. E esses quadros são importantes, são um número enorme de funcionários e de trabalhadores das empresas. E, portanto, e aí é que este tipo de instituto, o ensino, poderia dar um passo em frente. Penso que muita coisa tem sido feita, já tenho acompanhado, até porque tenho participado em alguns protocolos entre o ensino superior, os institutos politécnicos e as empresas na minha região, e portanto sei que é uma aposta ganha e útil, e para continuar pela utilidade e pelas competências que vai dando até ao próprio aluno em si, em termos de trabalho depois propriamente dito. A sensibilidade que eu aqui gostaria era se de facto também têm a preocupação, a adequação dos cursos, o encaminhamento dos alunos para cursos que efetivamente tenham mercado, onde depois eles possam trabalhar, se é uma preocupação vossa e se tem feito alguma reflexão a própria instituição em si, se há cursos que estão a pensar novos, digamos assim, novas áreas em que pensam que seria útil haver mais aposta nesse tipo de ensino, nessas áreas, e se há outras que pensam abandonar pela própria evolução da sociedade, dos mercados e do trabalho e das ofertas de trabalho, para depois não vermos os jovens que dizem os pais que gastaram imenso dinheiro na sua formação e que afinal de contas não lhes serviu de nada, não têm emprego, muitas vezes porque escolheram um curso completamente desadequado e sem mercado, não é? Acontece imensas vezes, outras não, outras até são pela força da própria crise e dos próprios constrangimentos do mercado, não têm trabalho. Se isso também é uma preocupação vossa e se de facto já fizeram essa reflexão e se vão fazendo esse ajuste e de que forma é que o fazem e se têm esse cuidado de perceber quantos alunos vossos estão de facto no mercado de trabalho, se estão bem inseridos, só ter mais esta ideia precisa não da entrada nem da pendência, mas do depois de sair, se há alguma preocupação e algum acompanhamento, o que acontece, pelo menos nos primeiros tempos após saída do ensino. Muito obrigada.
Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar, agradecer a presença e a disponibilidade, embora com esta com esta diferença entre aquilo que inicialmente pensava que era o propósito desta audiência. E portanto também nos deixa de certa forma desprevenidos, eventualmente teriam um outro tipo de apresentação e que podíamos ter uma reunião eventualmente mais construtiva, o que não impede de, e tal como foi demonstrado, podermos, eventualmente com as perguntas que foram feitas bastantes, numa reflexão futura, isto também é um projeto que não se encerra hoje e que portanto temos aqui, espero eu, algum tempo também para podermos debater e aqui o importante também é a colaboração. Todos aqueles que se entendem, que estão envolvidos em todo este processo para facilitar e para que aquilo que é a elaboração desta lei possa ser o mais abrangente possível e que cubra uma série de realidades. De qualquer forma, não esquecendo a introdução que fizeram, porque também convém registá-la e, portanto, também já foram recebidos por outras comissões. Como é óbvio, esta é uma matéria que é acompanhada diretamente pela Comissão de Educação e que, portanto, tal como foi dito também na parte do CDS, é uma preocupação dos deputados desta Comissão e isto é uma referência que tem sido feita e que, tal como foi identificada há pouco, é a diferença entre o início do ano letivo e o orçamentar, aquilo que decorre do ano letivo e o início ou entrada em vigor de um orçamento de Estado, portanto, que cobre todo um ano. E, portanto, há sempre aqui uma discrepância significativa e, portanto, pode eventualmente aqui os constrangimentos que identificaram. De qualquer forma, uma palavra se, também da vossa parte, se não fosse, se não tivesse que ser desta forma, se também da parte dos institutos politécnicos, das suas direções, se é possível, se temos espaço de manobra, também para no futuro, porque há uma necessidade que todos reconhecemos de, nos diversos setores, um a um, identificar possíveis reduções orçamentais e onde é que efetivamente se pode cortar. E, portanto, também era importante ouvir da vossa parte se há essa disponibilidade e se efetivamente há locais onde se pode repensar e ajustar os orçamentos. Isto nesta, só para, para ficar esta nota. Em relação àquilo que efetivamente é o objeto de, deste grupo de trabalho, que algumas questões, algumas reflexões, que já foram também, muitas delas, feita uma abordagem, mas colocando aqui uma questão, e é sem dúvida importante, há um conjunto de apostas que têm que ser feitas, há uma evolução muito grande e há necessidades atuais que decorrem da própria evolução daquilo que são as tecnologias, as metodologias de trabalho e que, portanto, temos que nos ir readaptando. Isto penso que é uma realidade, é incontornável. E, portanto, aqui todos os intervenientes e que podem, efetivamente, no futuro, dar condições na criação de empresas, naquilo que se pretende ser um modelo de desenvolvimento, em que áreas é que é fundamental apostar no desenvolvimento e, portanto, devemos articular também com as instituições de ensino para que quem saia para o mercado de trabalho, eventualmente até para constituir o seu próprio posto de trabalho, portanto, esteja mais bem preparado. E, portanto, desse ponto de vista, penso que é fundamental também aqui uma articulação entre os diversos níveis de ensino, porque às vezes a sensação que fica também é que há uma certa desarticulação entre aquilo que são as necessidades. Onde é que em cada patamar de ensino se pode eventualmente corrigir com determinado objetivo? Foi falado há pouco também a questão que existiam as escolas, as chamadas escolas comerciais e industriais, portanto uma aposta mais no ensino técnico, embora não tendo estas escolas, mas eu penso que com a estrutura atual também é possível regressar um pouco a este a um ensino mais técnico e, portanto, aquilo que temos dos próprios centros de formação existentes é que há uma saída profissional para os cursos que lá estão a ser ministrados e, portanto, com a boa experiência que também são e a experiência que, sem dúvida, que os politécnicos têm, portanto, aqui o que é possível melhorar ou o que é possível também criar em termos de condições para direcionar critérios objetivos e identificar as necessidades de acordo com o que for perspectivado. Até porque, e ainda hoje de manhã, na Comissão de Economia, há uma aposta, é uma aposta deste Governo também, e daí a pergunta, aposta na reindustrialização. Portanto, apostando na reindustrialização, temos aqui que identificar de que forma é que ela é feita, quais os setores, muitos deles estão identificados, quais os setores em que é fundamental ou que são prioritários. E, portanto, com base nisto, penso que todas estas quatro, a qualidade, a inovação, a competitividade e o empreendedorismo estarão todos interligados. Portanto, o objetivo é uma reindustrialização, com certeza não nos modelos que tivemos, portanto, numa perspectiva moderna e, portanto, aqui penso que também os institutos politécnicos não uma importância vital. E, portanto, basicamente estas reflexões, identificações de necessidades, aqui também a articulação com as empresas, que também é uma experiência que tem esta articulação com as empresas, a necessidade das empresas e só por último também, penso que é importante as empresas já existentes está identificado também uma necessidade de uma qualificação de parte quer dos empresários, quer também dos funcionários. E, portanto, aqui penso que também há um trabalho a ser feito e que poderá ser, nos diversos níveis de ensino, também no Politécnico, de que forma é que se pode trabalhar para complementar algumas carências que existem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se o professor, então, se quiser, terá a amabilidade de responder.
Muito curtamente, só uns minutinhos, depois passava aos meus colegas se tivesse a novidade. Doutora, vou-lhe citar de cor um número. Na semana passada, e agora vai-me perdoar este excesso, porque nós trabalhamos sempre muito em conjunto, o meu instituto, que é Viana do Castelo, formou desde 2000 até 2012 8.092 pessoas. Estavam 737 desempregadas, à roda de 8%. Portanto, eu sei isto de 15 em 15 dias. Não é? Isto dá-lhe uma ideia, mas não sou eu que sei. Isto é uma atitude, eu tenho um observatório interno apenas para estas coisas. Não é? Eu sei isto. De resto, eu não sei se a senhora deputada sabe certamente, nós não temos cursos acreditados se não tivermos empregabilidade, que lhes é inerente. Não é? E, portanto, esse é um critério fundamental da própria acreditação dos cursos. Veja como se portou bem o Ensino Superior Politécnico Público na acreditação referente ao ano anterior, em termos globais. O Expresso foi expressivo este fim de semana em relação a essa questão, o que é, de facto, muito bem. Mexendo numa questão absolutamente essencial, os seus deputados que falaram, que o seu deputado João Viegas, que era o seu deputado, que é esta. Não há nenhum reitor, nenhum presidente de nenhum politécnico, nenhuma universidade ou nenhum politécnico não queira servir. A nossa dificuldade é saber o que é. E aqui, atenção, nós temos simultaneamente que pôr a pergunta e contribuir para a resposta. Não podemos estar à espera que nos digam. E, portanto, há toda uma busca. Agora, há aqui um conceito que falta, que é aquele verdadeiro conceito de stakeholder em inglês que nunca ninguém consegue traduzir, não é? Ou é difícil de me traduzir. O stakeholder é muito mais eu próprio identificar que sou parte e levar os outros, em termos de conduta, a identificar que são parte também. Há três partes que é urgente que se sentem, é urgente sentá-los. É o conhecimento, é o tecido económico e social, é o poder político que deve regular as relações entre os dois. Isto é fundamental. E este deve ser aliás, é o chamado desenvolvimento de triple hélice, hoje estão estudado. Não há outra forma de fazer isto, ponto. E todos nós, por exemplo, em Ensino Superior Politécnico, somos extremamente conscientes disto. O meu Politécnico, mais uma vez, perdoou-me, é muito pequenino, mas tem 5 mil alunos, mas nos últimos 4 anos foi chefe de fila, parceiro, em cerca de 150 milhões de euros, todos eles em projetos de desenvolvimento regional, basicamente. Com quem? Com empresas, com as CIMES, com câmaras de investigação, prestação de serviços. Portanto, esta atitude está feita. Perguntam-me outra coisa importante. E vocês, como é que chegam às necessidades de formação? Esse é um problema terrível. Por uma razão simples. As necessidades de formação, por um lado, devem ir à frente, não é? Do ponto de vista da pescuta, as universidades têm que ir à frente, e os politécnicos. Mas, por outro lado, não podem, indo à frente, deixar os outros sem visão. Há 2 anos conversei com um reitor de Xangai, de uma universidade de Xangai, que me disse, para nós é fácil, quando ele falava com esta questão, nós somos chamados ao governo, e ele diz assim, para os próximos 6 anos quero 1.500 médicos, 3.500 engenheiros eletrotécnicos e tal, a Renault 5 faz o mesmo em relação ao Clio, não é? A ver se me fazem, ou a Renault. Agora, eu sinto muito feliz por viver numa sociedade em que isto não é planeado a esse nível, em que a criatividade, a liberdade permite. Agora, o mal como este é um bocadinho o mal que nós temos sentido contrário, que é a ausência de, eventualmente, de qualquer planeamento. Acabo no meu instituto também, mas isto é uma regra, hoje em dia, dos nossos institutos, de criar um curso em estado puro. Deixe-me dizer o que é. O curso acaba por nascer porque 2 empresários vêm ao instituto dizer, olha, nós não temos oportunidade de ter este tipo de técnico na região, pagos ao preço que nós podemos pagar. Mas aqui temos um cluster. Como é, vocês respondem? Eu fui a correr. Como é evidente. Estou a falar na área da metalomecânica. Mas na semana seguinte já reunimos com a IMAP, com a própria CIP e com 50 industriais da área da metalomecânica. Não foi fácil reunir os cursos, hoje em Portugal, reunir os recursos para abrir um curso novo. Tenho uma ideia da dificuldade, que eu acho muitíssimo bem. Embora às vezes nós quando começamos a aplicar as coisas somos logo suíços, do ponto de vista do ambiente. Vocês me entendem? Suíços, do ponto de vista do extremo, não é? Às vezes há algumas condições, mas tudo bem. Fomos. Neste momento, o curso, muitas das pessoas, aproveitando uma figura ótima que temos no Ensino Superior Politécnico, vem das próprias empresas, para dar um tempero próprio ao próprio curso de Engenharia Mecânica que vai, de facto, desenvolver-se. Muitos dos laboratórios que vamos criar, que estamos a criar agora em desenvolvimento, não são do Instituto Politécnico de Castelo. são de um centro que, entretanto, criámos também, e no qual as empresas se juntam porque têm interesses naquele laboratório que eles não têm. E é simultaneamente de aprendizagem e de serventia à relação ao mundo empresarial. Esta é a marca distintiva já de trabalhar a nível de... Falou aí numa questão que eu também, que é sobretudo a questão de técnicos intermédios, que são absolutamente decisivos para o país. Repare, se tudo corresse bem, nós devíamos ter um terço da população no ensino superior, um terço no técnico, um terço passe na especificidade por castigo, não é? Não era por desígnio do país, é por castigo, porque dificilmente se conseguia tirar daí. Essa confusão que aconteceu com a sua escola comercial e industrial aconteceu com as nossas todas, não foi resolvida neste país, não é? Vamos lá ver. Isso é um problema que temos para resolver. Temos estado alheios? Não temos estado alheios. Agora, nós temos, por exemplo, o desenvolvimento de cursos de especialização tecnológica, como sabe, pós-secundários não superiores nesta fase, que era muito bom que fossem identificados, e estamos feito tudo nesse sentido, com o Short Time Education europeu, como se faz na Alemanha, que neste momento é um modelo que inspira, de facto... Espero muito, mas estamos absolutamente sensíveis a todas as formas que possam, sobretudo a nível de cursos de exposição tecnológica, enfim, do mundo das profissões, a tentar cooperar com aquele que seja tido como, de facto, o desenvolvimento do país. A inovação, disse uma expressão que eu gostei muito, são conceitos muito subjetivos, mas a piada que têm é transformá-los em objetivos. Não é? Aí é que dá, de facto, gosto. Porque é só subjetiva a inovação quando queremos escrevê-la, mas quando queremos aplicá-la, ela chama-se, por exemplo, um industrial que vai estar comigo e diz-me assim: Sr. Presidente, olha, eu compro as placas na China de aquecimento solar, outras na Alemanha, outras não sei o quê. Não haverá ninguém aqui que me ajude a desenhar uma casa que controle tudo isto e seja inteligente? No sentido do aproveitamento de energia. Um exemplo, um pequeno exemplo de um pequeno projeto, mas hoje pululam os pequenos projetos e os grandes projetos em todas as instituições. Acho que a vossa ação é meritória, acho que realmente faria todo sentido que avançássemos. Quando um curso não tem saída, ele não será aprovado. E, portanto, a nossa atitude é proativa, não é? É proativa desde logo nas colocações, é proativa... Numa coisa, deixa-me só dizer-lhe um dado. Temos neste momento cerca de 27 licenciaturas. 17 delas submeteram ao Presidente, no ano passado, que tem comissões especializadas para isso, a renovação ou o refresh do seu currículo, sobretudo das áreas tecnológicas. Hoje não há uma universidade, praticamente, ou muito um politécnico, que passe com o mesmo currículo de dois cursos, sobretudo for na área tecnológica, dois anos seguidos. Há uma atividade constante de incorporar o que chegou, de retirar aquilo que não faz sentido, de fazer a leitura com o mundo empresarial, ou seja, o mundo empresarial está presente em cada curso, sempre, dos nossos. E esta ligação é cada vez mais forte. Esta lei, por isso mesmo, faz todo sentido e contem com a colaboração possível, depois mais específica, de facto, para isso. Sr. Presidente, se me permite isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria, ainda antes de fazer uma intervenção mais neste sentido, esclarecer aqui um ponto que o Teixeira referiu, que é a questão do polo empreendente. Ele referiu apenas que estão 50 empresas, porventura, em funcionamento, mas este projeto é um projeto global, nacional, que envolve todos os institutos politécnicos e, anualmente, cada instituto politécnico promove, pelo menos, no mínimo, 10 ideias novas para potencial criação de empresa. Representa isto, no contexto nacional, cerca de 200 ideias novas todos os anos que estão em cima da mesa. E é o projeto ganhador de cada um dos institutos politécnicos que passa à fase final do concurso nacional, daí sai o vencedor. Portanto, estamos a falar de potenciais novas 200 ideias, portanto, estão em potencial nascimento como empresas. Gostaria de dizer o seguinte, os institutos politécnicos têm tido uma ação muito meritória ao nível da investigação aplicada. Porventura, mais de 80% da investigação que fazemos nas nossas instituições é a investigação que não recorre a fundos do Orçamento de Estado. Recorre a capitais de empresas que investem muito fortemente na inovação nacional, na inovação tecnológica, para poderem elas próprias competir no mercado internacional. Só para vos dar dois exemplos, e é exemplos referentes ao Instituto Politécnico de Lisboa, porque com certeza cada um de nós poderia apresentar outros exemplos, eu citaria o caso da CIBS, foi um processo todo desenvolvido pelo Instituto Politécnico de Lisboa. O caso da Via Verde, mais recentemente, todo o projeto desenvolvido pela Via Verde tem sido desenvolvido pelo Instituto Politécnico de Lisboa. Isto só para terem uma ideia, a dimensão com que nós trabalhamos é esse nível. E essa dimensão dá-nos a capacidade de trazer para o contexto formação essa componente de desenvolvimento tecnológico, o que cria a inovação, que é o tema desta situação, e tem também subjacente a competitividade. No contexto atual, nós não podemos formar para o emprego. Esse é um dado novo e um dado real. Cada vez mais formamos menos para o emprego, porque cada vez mais existe menos emprego. A nossa preocupação é formar para criar a seu próprio emprego. Portanto, aqui está claramente o empreendedorismo subjacente à forma como nós temos que fazer a formação. E esta formação vai, porventura, gerar novas empresas, novas ideias, novos produtos. Mas têm que ser produtos de base tecnológica. Claramente têm que ser produtos inovadores, porque só desse modo nós podemos competir no mercado internacional. E aqui o papel do ensino politécnico é crucial por toda essa genética que temos associado, que é essa participação com as empresas, o criar esse desenvolvimento tecnológico. E acho que há uma área que pode ser muito importante no trabalho que estão a desenvolver. É a facilitação de criação de pequenas e médias empresas, pequenas microempresas, sobretudo estas, de base tecnológica. Eu creio que, sendo certo que esta é uma área que não irá fazer crescer o produto nacional de uma forma substantiva, é seguramente uma área que poderá fazer criar uma margem de empregabilidade muito forte. E esta é uma questão crucial, penso eu, neste momento no contexto nacional. Se a primeira é importante, eu acho que a segunda não é menos relevante. Nós sabemos que hoje o tecido empresarial português é composto por mais de 80% por micros, pequenas e médias empresas, o restante são os outros, mas a situação da empregabilidade é exatamente o inverso. São estas micro, pequenas e médias empresas que geram 80% da empregabilidade em Portugal. E, portanto, esta preocupação de podermos criar pequenas microempresas de base tecnológica sustentadas pelas nossas próprias centros de investigação que os temos dentro dos institutos politécnicos, ainda que não acreditados pela FCT, porque não recorrem a estes fundos, recorrem aos fundos que vêm diretamente das empresas, pode ser uma base muito importante para o desenvolvimento nacional e se esse trabalho que estão a executar contemplasse a facilitação da criação dessas micro e pequenas empresas, penso que era um passo muito importante para a geração de emprego e, sobretudo, para a geração de emprego.
Muito obrigado. Boa tarde. Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou tentar complementar as intervenções dos meus colegas e não me repetir. Mas quando olho para as palavras competitividade, inovação e empreendedorismo, há uma outra palavra que eu sigo logo, que é pessoas. E nós temos que ter pessoas qualificadas, pessoas com conhecimentos. E esse, se quiserem, hoje, na minha opinião, continua a ser a nossa grande lacuna. Quando nós comparamos os nossos indicadores educacionais com a OCDE, com os países da União Europeia, nós continuamos abaixo. E por isso, também é muito importante estas questões que nós trouxemos aqui ao nível do orçamento. E eu acho que, quando se fala em competitividade, inovação e empreendedorismo, temos que pensar nas pessoas que temos. E continuamos a ter um corpo de ativos, e quando eu falo de pessoas que têm entre os 25 e os 64 anos, que têm uma média de qualificações, sejam médias, sejam superiores, muito abaixo do que é os padrões europeus, ou os padrões da OCDE, se quiserem. E, portanto, um aspecto que tem que estar sempre em cima da mesa, na minha opinião, é fazer com que essas pessoas voltem ao sistema de ensino, voltem ao sistema de qualificação, de uma forma efetiva, e incrementem as suas qualificações e os seus conhecimentos. É um aspecto... Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? contexto que acho que tem que continuar a apoiar a formação, o ensino superior, se quiserem, falando da nossa área, em regime pós-laboral, se quiserem o ensino à distância, baseado nas novas tecnologias, tem que se continuar a apoiar os ativos. Depois, instrumentos concretos. Eu vou dar fruto da minha experiência de Leiria. O Instituto Politécnico de Leiria, para terem uma ideia, tem a sua unidade de investigação, que neste caso até é reconhecida pela FCT, mas que tem uma colaboração muito forte com a indústria no coração da Marinha Grande. Na zona industrial da Marinha Grande, no meio das indústrias, no meio da indústria de moldes, do vidro, e tem lá o seu centro de investigação mais relevante, onde temos hoje cerca de 70 bolseiros de investigação e temos um conjunto de bolseiros de investigação. Quais são os instrumentos que eu acho que poderiam ser, e deveriam ser provavelmente ainda mais dinamizados? Por exemplo, hoje tudo o que tem a ver com pequenos apoios para ID ou para inovação nas empresas. Eu estou a falar concretamente, por exemplo, dos vales. Não sei se os teus deputados provavelmente se conhecerão, no âmbito do CREN, há a possibilidade das empresas se candidatarem a montantes de financiamento, normalmente rondam os 30 mil euros, entre os 25 e os 30, 32, 33 mil euros, que permitem que façam uma diferença muito significativa nessas empresas. Reparem que nós temos a generalidade do nosso tecido empresarial, e eu agora falo em particular das regiões mais como Leiria, como Águeda ou Aveiro, que têm um tecido empresarial, ou mesmo o Minho, por exemplo, que tem um tecido empresarial muito baseado em pequenas e médias empresas. Estas empresas não têm capacidade para ter grandes projetos de investigação, como aqueles que o professor Vicente falou relativamente à Abrisa ou à Cibes. E aí temos de ter instrumentos que sejam instrumentos à dimensão destas empresas e que não assustem as empresas. E o que é facto é que nós temos tido este instrumento, tem sido uma mais-valia enorme e de uma aproximação muito grande entre o sistema de ensino e de investigação, neste caso entre o Politécnico de Leiria e as unidades de investigação, e estas empresas. E, portanto, eu acho que este era um instrumento muito importante porque permite chegar à pequena empresa, à média empresa. Um outro instrumento que se perdeu e que eu acho que valeria a pena recuperar é uma formação que se fez em articulação com as associações empresariais, que era a formação para empresários. Era uma medida no âmbito do CREN, do POPH. Na região de Leiria, nós fizemos isto em parceria em Leiria, Caldas da Rainha e Orém. O que é que isto permitiu? Permitiu que os empresários, estamos a falar dos donos das empresas, estamos a falar dos donos das pequenas e médias empresas, que muitas vezes têm um nível de qualificação baixíssimo. E que muitas vezes não têm a noção que têm algumas lacunas. O que é que isto fez? O que é que isto fez? Fez com que os nossos professores tivessem contacto com estes empresários. Isto, para além dos conhecimentos que eles obtiveram, trouxe uma rede de contactos e uma rede de parcerias que se multiplicou depois, permitiu um fator de multiplicação muito interessante e que infelizmente foi feito uma vez, que às vezes é o nosso problema. O desafio que deixava aqui é repitam esta ação, incentivem esta ação, porque é depois do conhecimento pessoal, é da interação, é do empresário conhecer a escola, conhecer o professor, do professor ir à empresa, porque isto tinha uma parte de acompanhamento depois pessoal, em que o professor passava horas e horas na empresa, conhecia a empresa a fundo. É desta interação que depois surgem muitas outras coisas, surge a inovação, surge um conjunto de projetos nessas empresas. E, portanto, se permitem outra ação concreta que eu acho que valeria a pena dinamizar, era claramente esta. Depois, uma outra ação que eu acho que, e agora aqui ligando à questão da inovação e do empreendedorismo, uma das dificuldades que nós sentimos hoje, nós muitas vezes desenvolvemos projetos, é difícil passar do projeto depois ao produto, ao negócio, se me permitem. Ou seja, muitas vezes fazem-se projetos excelentes, registam-se patentes, mas depois falta ali aquele clique final, que é transformar aquilo em dinheiro, desculpem a expressão, em volume de negócios. E um pouco o apoio à criação de empresas, que alguma vez já aqui foi referido, sejam elas de base tecnológica também, mas eu não me restringia só a essas. Essas têm uma componente, mas há boas ideias que muitas vezes não têm uma componente tecnológica muito forte, mas que podem gerar negócio, podem gerar valor acrescentado. E, portanto, se me permitem, também uma nota relativamente a isso. Depois, acho que seria importante, há uma rede muito significativa de incubadoras em Portugal, incubadoras de estruturas físicas, que hoje houve grandes apoios para a criação de incubadoras, mas hoje não existem quase não existem apoios para o funcionamento dessas incubadoras, para as dotar de instrumentos que apoiem a criação de empresas. E eu acho que isso é uma lacuna que surgiu no atual CREN. As incubadoras foram praticamente todas feitas no âmbito do terceiro quadro comunitário de apoio e quando se saltou para este novo programa não houve uma estrutura que permitisse. E às vezes não era preciso muito dinheiro. É que é daquelas coisas, mas é preciso um capital semente, se me permitem a expressão, para que estas incubadoras possam desenvolver a sua atividade de uma forma mais efetiva. E, portanto, se calhar são 30, 40 incubadoras que existem no país, se calhar com o fomento do trabalho em rede e dotando-as de algumas competências adicionais, se calhar bastaria 40, 50 mil euros por ano para cada uma dessas incubadoras, para, é evidente que eu acho que deve ser feito a troco de resultados, ou seja, tem que haver indicadores, tem que haver resultados, tem que haver aqui um compromisso por parte, não pode ser a fundo perdido, na minha opinião, tem que ter a resposta depois dos resultados, mas acho que poderia ser uma forma de incentivarmos muito o empreendedorismo, em particular este de base tecnológica. Depois, e não me quero, acho que os CETES, e agora ligando um pouco à senhora deputada, nós, os CETES, os cursos de especialização tecnológica, como sabem, que começaram a surgir em Portugal com formação pós-secundária, mas não superior. O padrão a nível europeu, numa série de países, são normalmente formações pós-secundárias, mas são de superiores de curta duração. O short cycle que o professor, o short cycle Higher Education que o professor Rui Teixeira se referia. Eu acho que este era um passo importante para credibilizar esta formação. E falo com experiência de caso. O Politécnico de Leiria começou com esta formação em 2004, tem hoje cerca de 1.500 formandos nesta área de formação. Não é a sua área de formação principal, nós temos 9 mil em licenciaturas, temos, se calhar, outros 1.500 em mestrados, mas permite-nos fazer a cadeia, permitiu-nos, sobretudo, mais uma vez, ir buscar muitas pessoas que estavam na vida ativa, que tinham deixado de estudar, muitas vezes, com o 11º e o 12º ano. Reparem que se andarmos 20 anos para trás, 25 anos para trás, muitas das pessoas, o 11º, o 12º, já era um bom padrão em termos educacionais. E essas pessoas pararam no tempo. Isso permitiu o quê? Permitiu que nesta região de Leiria, no distrito de Leiria, fosse buscar um conjunto de pessoas e que voltaram ao sistema de ensino e formação e que hoje alguns deles já fizeram licenciatura, outros já fizeram mestrado, outros ficaram com curso de especialização tecnológica em função daquilo que sentiram, mas tem sido um instrumento muito importante e muito interessante de qualificação dos recursos humanos. Agora, se calhar, era preciso dar-lhe mais este, dignificá-lo, se quiserem, porque as pessoas também olham muito a este aspecto e provavelmente também, se dessemos este passo, provavelmente as instituições de ensino superior também olhariam para eles, se calhar, de uma outra forma. E, portanto, este penso que era um aspecto também importante. Depois, uma última nota, e não resisto a dizer. Nós falamos em competitividade, falamos em inovação. Sabem qual é que é a maior dificuldade hoje, eu, enquanto Presidente do Politécnico de Leiria, ao nível dos projetos de investigação? É conseguir concretizar projetos. Porquê? Eu hoje, para comprar um computador de um projeto que tem financiamento, muitas vezes a 100% comunitário, tenho que ir, agora o nome já não é este, à Agência de Compras Públicas. Como às vezes, quando está apoiada para o lado direito, dá o pedido de exceção, outras vezes quando está para o lado esquerdo não dá. E nós, quando estamos a trabalhar de investigação, quando estamos a trabalhar com coisas que têm que ser, muitas vezes, com prazos extremamente apertados, quando temos um projeto de uma empresa, não podemos estar dependente de uma resposta de uma agência a nível nacional, que às vezes demora um mês, demora dois meses a dar resposta. Isto é do pior para a competitividade, para o conjunto de projetos. E, portanto, acho que era fundamental que equacionássemos e, de uma vez por todas, encarássemos isto de uma forma frontal. Porque o que acontece é que hoje criam-se, a ideia, não ponho em causa a ideia, podia ser boa, mas a concretização, desculpa a expressão, está a ser péssima. E está a comprometer, no caso dos projetos de investigação, e se falarem com os presidentes politécnicos, falarem com os reitores das universidades, todos eles vos vão dizer o mesmo. Isto está a ser um entrave, claro, aos projetos de investigação, aos projetos com empresas, às prestações de serviços especializadas que temos hoje em curso. E não pode ser, quer dizer, nós não podemos ter uma prestação de serviços que demora três meses e que depois fica dois meses parado porque é preciso comprar um computador ou é preciso comprar um equipamento que nós podíamos comprar de uma semana para a outra. E, portanto, peço-vos também particular atenção a isso.
Vou ser muito breve, até porque já a hora... Muito obrigado. Cumprimento os senhores deputados, senhor Presidente. Muito bem. Primeiro é felicitar, acho que a lei de competitividade e inovação e empreendedorismo pode ser uma lei importante para este país e felicitar sobretudo por estarem a ouvir antes de publicar a lei, o que acontece às vezes com outras leis, ao contrário, ouvir os parceiros, ou aquilo que se chama agora os stakeholders, e sobretudo ouvir os politécnicos. Como sabem, os politécnicos, estamos a falar de 15 politécnicos espalhados por todo o país, estamos a falar de 75 escolas, onde predominam escolas de tecnologias, de gestão, de design também, escolas de... Pronto, escolas. Temos 600 cursos, pronto, 600 cursos, o que dá, permitirá analisar que tipo de curso é que pode ter mais emprego ou que podem participar mais no desenvolvimento do país, e permitam-me citar o caso dos docentes. Estamos, os 15 politécnicos têm neste momento mais de 2 mil doutoras. E às vezes, e este era um tema depois interessante, não para conversar agora, até que ponto é que essas pessoas doutoradas, que estão a maioria em exclusividade, quase que estão proibidos de participar no mundo empresarial, por causa da exclusividade, e é sempre visto, por vezes mal visto, de estar a trabalhar com alguma empresa, e devia ser exatamente o contrário nos politécnicos, devia ser incentivados a participar e a colaborar com as empresas, de forma a termos um país mais moderno e economicamente mais rentável. Por isso, penso que esta comissão, lançaria o desafio, esta comissão podia e devia ir visitar alguns politécnicos, que citamos agora o caso de Leiria, porque não visitarem, ouvirem os presidentes, ouvirem também alguns doutorados, algumas escolas, acho que era um desafio, e visitar as instituições, e nós estaremos com certeza receptivos, seremos uns parceiros para publicar então uma lei que seja útil para o país. É isso.
Da nossa parte fica o convite feito.
Obrigado. Ficará aceito. Continuaremos esta troca de impressões. Se tiverem algumas propostas daquelas que disseram concretas que nos façam chegar, agradecíamos. O trabalho do grupo vai terminar em dezembro, mas é o início para a preparação da lei. Portanto, aqui o que vamos é avaliar condições para o lançamento da lei e sobretudo, identificar problemas e juntar recomendações que são muito úteis, como as que fizeram hoje. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado e tomaremos boa conta do recado relativamente à questão orçamental. Muito obrigado.